Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 5. Começar por aí. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Versículo 1.
Porque todo sumo sacerdote.
Capítulo 5, versículo 6.
Como também diz noutro lugar. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem.
Amém. Mais uma vez, repete, por favor.
Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
Amém. Aí tá bom. Então, uma coisa que nós precisamos fazer é isso. É procurar buscar a Deus, se esforçarmos no sentido de entender, porque nós nos perdemos por falta de entendimento, por falta de compreensão. E é muito, na verdade, é muito difícil realmente a gente entender esse mistério, o mistério. Porque se fosse uma coisa fácil, não seria um mistério. Entender esse mistério que é a vida, o homem, a terra, essa coisa, essa criação, a morte, né? Para onde você vai, de onde você veio. Então, na verdade, é um mistério que envolve tudo isso. E nós estamos aqui, perdidos. Estava perdido e foi achado. Estava morto e viveu. Né? Então, na verdade, nós estamos aqui numa situação difícil, confusa, perdido, nas trevas. E a gente precisa entender. Você precisa entender. Eu preciso, nós precisamos entender para poder... É que a nossa... É como se nós estivéssemos, assim, no, abafados, né? A gente quer respirar, quer entender uma coisa difícil demais. Porque se nós não entendermos, aí fica pior ainda. Porque a gente se perde exatamente pela falta de entendimento. E pedir a Deus para poder nos abrir os olhos é isso, é fazer você entender. Nós precisamos fazer separação entre a vida e a morte. E eu creio que ainda, isso para nós ainda é um mistério. Né? Ainda é um mistério. A vida e a morte. E Deus falou: olha, eu ponho diante de você a vida e a morte. Aprenda a fazer a separação entre uma coisa e a outra. Por exemplo, o que que nós, essa vida que nós vivemos, é uma vida? É vida? É uma vida? Ou não? O que nós temos aqui, essa vida que nós vivemos, é uma vida ou é uma morte? Hã? Morte. Morte é bom? Morte é bom? A gente aceita essa morte? A gente aceita? A gente fala que é a morte, mas nós não aceitamos a morte. Nós, se fosse, a gente tivesse consciência de que seria uma morte, não seria para nós melhor vivermos? Se nós tivéssemos realmente consciência de que isso aqui é uma morte, não seria melhor para nós vivermos? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero. Que eu estou perguntando. Entendeu, Ramiro? Se nós tivermos consciência de que realmente essa vida é uma morte, não seria melhor para nós vivermos? Ou é melhor a morte do que a vida? Então Jesus disse: olha, eu vim para vocês terem vida. Vida para quem estava morto. Então, presta atenção, vou repetir. Se nós tivermos consciência e realmente essa vida é uma morte, não seria melhor para nós desejarmos viver? Deu para poder entender, Tony? Hã? Então explica para nós. Ou a gente fala que é morte? Hã? É. Ou a gente fala que é morte e não procura a vida, como o Ramiro está dizendo aqui. Ou a gente fala que é morte, só fala. Não é? A morte. A morte não é bom. Tanto não é bom que a gente luta para não morrer. A gente peleja para não morrer. Fala, Tony. Você quer morrer ou quer continuar aqui, Tony?
Eu quero viver.
Quer continuar. Tony quer continuar aqui. Entendeu? Ele está investindo aqui, está fazendo aqui. E etc, aqui e tal. como se não fosse morrer. Assim é a nossa situação, todo mundo é assim. Entendeu? Então a gente, na verdade, fala, mas nós não temos assim uma consciência perfeita de que melhor para nós seria a vida. Melhor seria a vida. Mas viver essa vida, que é uma morte, na ilusão, na ilusão. Um dia passa, vai ficar melhor, eu vou comprar isso, eu vou vender aquilo, e etc. E agora eu vou clarear meus dentes, né? Vou escurecer meu não sei aonde. E vai de ilusão em ilusão, passando o tempo, e o tempo vai acabando, e etc. E nós que deveríamos ter conseguido a vida, eu propus para você a vida e a morte. E nós estamos escolhendo o quê? A morte. Eu propus para você a vida e a morte. E aí, se nós não tivermos entendimento, nós vamos fazer o quê, gente? Escolher a morte. Precisa, e isso aí a custa de meditação, é a custa de pensamento, é a custa de oração. Então, viu aqui como Jesus, porque o nosso exemplo, o grande exemplo para nós, foi Jesus Cristo, né? A grande luz para o mundo foi Jesus Cristo, e Jesus entendeu perfeitamente isso, ele entendeu. Que o que Deus estava propondo para nós, vinha depois dessa morte. Então, um dia nós morremos. Está lá em Gênesis capítulo, presta atenção, vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 17, está assim, né? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, nós morremos e fomos sepultados nesse corpo. Então, nós morremos lá. E nós fomos sepultados nesse corpo. Então nós estamos mortos. Por isso é que Deus falou: eu venho para dar a vocês uma coisa que vocês não têm, que é vida. Nós morremos, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você morrer, você comer, você morre. E nós estamos aqui sepultados no corpo da morte. Então, esse aqui não é o corpo da vida. Isso não é o corpo da vida. É o corpo da morte. Mas vai existir o corpo da vida? Vai. O corpo da vida vai existir. Agora, acreditar nisso é que é difícil. Entender isso é muito mais. Acreditar é difícil e entender é muito mais. Mas nós precisamos. Por quê? Por que que a gente precisa entender essa coisa? Jesus, ele fez orações e súplicas para entender isso. Orações e súplicas para se livrar desse mundo, da escravidão. Isso aqui é uma escravidão, a escravidão do pecado. E Jesus, ele entendeu perfeitamente, e ele fez orações e súplicas, chorou, para poder se livrar dessa morte. Essa vida aqui que nós chamamos de vida, ela não é a verdadeira vida. Então, se ela não é verdadeira, ela é falsa. É um engano, é uma mentira. Essa vida que nós vivemos aqui, ela não é a vida verdadeira. Então, se ela não é a vida verdadeira, ela é uma vida enganosa, falsa, ilusória. E com medo dela, com medo de perder, a gente fica escravo do pecado. Com medo de perder isso aqui, e vamos perder, de qualquer forma nós vamos perder. De qualquer maneira nós vamos perder, né? E com medo de perder isso, a gente fica escravo, escravo da ilusão, escravo da cobiça, escravo da inveja, etc. Porque nós queremos viver. Só que nós queremos viver de uma forma errada. Nós queremos viver uma morte. A gente quer, por mais que Deus fale conosco, a gente não aceita que isso aqui não é vida. Amém? Vamos abrir Filipenses capítulo 3. Quem que vai fazer oração e súplica? Né? Como que nós vamos fazer suplicar? Meu Deus, livra-me. Senhor, tem misericórdia de mim. Oh Deus, etc. Oh, né? Levantar cedo, ir atrás nas reuniões, daquele esforço. Esse esforço que é pensar, se ela não tiver consciência do que ela está fazendo. Aí nós vamos... Presta atenção. Nós temos Salomão, que construiu um templo enorme, um gasto tremendo, e fez tanta coisa. Por que que ele fez aquilo? Hã? Falta de entendimento. Davi queria construir uma casa para Deus. Imaginava, como se é Deus, a casa tem que ser suntuosa, porque é Deus. Tem que ser a maior coisa do mundo, porque é Deus. Para fazer uma casa para mim, é uma coisa. Para fazer uma casa, né, pro presidente é outra, para o deputado é outra, etc. E fazer uma casa para Deus tem que ser uma coisa muito suntuosa. Para fazer uma casa para o rei, tem que ser uma coisa suntuosa. Davi, por falta de entendimento, quis construir uma casa para Deus. Porque é o seguinte, carregar a presença de Deus, carregar Deus, ele entendeu o seguinte, como que Deus pode viver sem um lugar para ele? A arca era levada e colocada dentro daquelas barracas, né, daqueles tabernáculos, casa provisória. Não, eu vou construir uma casa definitiva para Deus. Por falta de quê? Falta de entendimento. E Deus vai deixando a gente fazer as coisas. Deus vai deixando você fazer as coisas. E nós, por exemplo, construímos aqui, todo mundo ajudou, esforçou, etc. Fizemos a cooperativa, tal, essa coisa e tal, etc. Mas o ideal seria o quê? Não fazer. O ideal talvez seria não fazer, porque talvez assim a gente entendesse melhor, com mais facilidade. Mas se aí você pensa, então onde nós iríamos reunir? Como nós iríamos fazer para reunir? Tá bom, então vamos fazer, vamos reunir, mas vamos trabalhar em cima, para não acomodarmos em apenas sentar no banco e assistir uma coisa. Nós precisamos acordar, entender urgentemente que o salão não nos salva. O salão não nos salva. Ali por onde nós andamos ali, esses dias, templos suntuosos, maravilhosos, por falta de entendimento que foi feito. Por não entender, por não saber. Não é? Coisas suntuosas que estão lá hoje, abandonados, e só prejudicando por falta de entendimento. E Jesus entendeu que a casa de Deus, o lugar onde Deus, porque Deus é Espírito, e o lugar onde Deus pode habitar é num corpo. Onde o Espírito habita é num corpo. E Jesus disse então, habita em mim. Habita em mim, né? E ele se preparou para isso. Ele se preparou para isso. Para que o Espírito de Deus habitasse nele. Cristo em mim me dá a esperança da vida. Cristo em mim me dá a esperança da vida. Eu tenho esperança de viver. Porque Cristo está em mim. Não é assim? Nós estamos aqui nesse corpo provisoriamente. Eu estou, eu e ele, aqui nesse corpo, provisoriamente. Me dá esperança. Mas para essa esperança, Cristo em nós, nos dá a esperança da vida. Mas quando Cristo está em mim, eu estou pensando como ele, eu estou vivendo como ele, eu estou sentindo como ele. Quando Cristo está em mim, eu estou vendo como ele vê. Cristo em mim, é isso que significa Cristo em mim. Mas se eu não enxergo nada, se eu não penso como ele pensa, se eu não vejo como ele vê, então ele não está em mim ainda. Amém, gente? Essa esperança, a esperança da glória, Cristo em mim, a esperança de viver. Caso contrário, a gente fica enxergando apenas um palmo aí na frente do nariz e não vamos fazer a oração, a súplica, não vamos lutar contra a morte. Nós não vamos lutar contra a morte, nós vamos aceitar a morte. Nós estamos aceitando a morte. A morte faz da gente o que quer, ela nos empurra para onde ela quer. Nós estamos aceitando passivamente a morte e deixando o reino da morte. Então, quando Deus veio ao mundo, ele disse, o meu reino não é desse mundo. De quem é, então? De quem é o reino? Não é? É o reino da morte, é o império da morte. É o império da morte. Mais para frente. Onde é que eu falei? Nós paramos aonde? O último, Filipenses. Então vamos lá. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3.
Resta.
Presta atenção. Filipenses capítulo 3. Eu tenho que falar o versículo, porque senão vocês não. Filipenses capítulo 3. Versículo 18.
porque muitos há dos que quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas.
Volta, lê de novo.
Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas.
Olha, se nós só pensamos nas coisas da terra, nós só nos preocupamos com a coisa da terra. Nós estamos vivendo a vida na terra. É levantando cedo, faz isso, faz aquilo, tal, e compra, e paga, e etc, e estuda, etc. E o tempo vai passando. E nós estamos cada dia caminhando para o fim, né? Vamos dizer assim, porque a hora que chegar ali na hora da morte desse corpo, eu vou perguntar, e a vida? Qual é a minha esperança? Acabou? Acabou? Enterrou? Acabou? Será que quando você sair do corpo, você não vai sentir falta de alguma coisa? A hora que você sair do corpo, ou saindo do corpo, acabou? Quem não tem esperança, como é que pode desejar a vida? Então, Paulo falou, olha, eu até choro, porque muitos há que ainda não entenderam, que não entende isso. Gente, não é fácil entender, né, não. Você não botar o seu joelho no chão, se você não pedir a Deus, se você não clamar por entendimento, Senhor, abre, me faz entender esse mistério. Esse mistério. Nós vamos continuar vivendo só para esta vida, que a gente chama de vida. Amém? A gente vai ficar tão envolvido, tão escravo, cativo. Deus veio para nos libertar, soltar as cadeias que nos prendem. Que é o quê? Que é vender, comprar, tal, ver, ilusão daqui, ilusão dali, mais isso, mais aquilo. E o tempo vai passando, ó, as cadeias que nos prendem, os desejos, as coisas, né, que a gente almeja ser, almeja fazer, como se... Aí vem, né... Por exemplo, o caso de Salomão, vem, construiu tudo aquilo e morreu. O outro vem, faz tudo aquilo e tal, e morre. Morre. O homem está sempre ultrapassando os seus limites, superando os seus limites, criando coisas fantásticas. Qual o problema dele? A morte. A morte. Ele faz, mas ele morre, ele não pode desfrutar, ele não pode viver. Ele não pode viver. Construiu, fez, etc. E o que que atrapalha ele? A morte. Jesus entendeu isso, então ele falou, ó, é melhor eu então perder essa vida, perder isso aqui e ganhar depois. E venci a morte. Ele saiu do outro lado, foi sepultado e ressuscitou. Enquanto o outro fez, Jesus não fez nada, não comprou, não vendeu, não casou, não fez nada. E ressuscitou. E o outro que fez, não ressuscitou. Amém? Quem que perdeu a vida aqui na terra? Quem que perdeu? Foi Jesus, ele perdeu, ué. Não é não? Ele perdeu porque ele não tinha nada. Ele não ganhou nada. Ele não foi deputado, não foi senador, não foi vereador, não comprou, não vendeu, não casou. A tudo que nós queremos, ele não teve. Tudo que nós somos, ele não foi. Mas ele ressuscitou. Quem agiu corretamente? Ele. Então ele inaugurou esse caminho, ele inaugurou essa ida do homem para a vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Ele inaugurou o caminho da vida. Então aqui, Paulo fala, olha, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigo da cruz significa o quê? Inimigos, hã? Inimigos da cruz, inimigos do evangelho. Porque o evangelho é essa doutrina. O evangelho é esse pensamento que nós estamos querendo passar aqui. Amém? Alguém chega para Jesus e diz para Jesus, olha, Senhor, o que eu preciso para ter vida eterna? Porque essa vida é exatamente a vida eterna, né? Se eu conseguir, Jesus ele não morre mais. E Jesus está num corpo? Está. Ele está num corpo. E esse corpo que ele adquiriu, não morre mais. O nosso... Não adianta a gente adquirir as coisas, porque nós temos um problema. Qual o problema? A morte. Segundo, o que adianta eu ganhar aqui e depois morrer? Não, então eu prefiro perder e viver. Perder e viver. E ele tem vida eterna. Pronto, acabou. Ele não precisa de tratamento de dente. Né? Ele não precisa, não tem problema de próstata. Não tem problema de útero. Não tem problema nenhum. Ele tem vida eterna. Vida. E nós, morre o útero. Morre o útero. Quando que o útero morre? Quando ele deixa de ser útil. Ele deixa de ter... Ele não tem mais utilidade. Quando ele torna-se, como é que chama? Incompatível, né, com o corpo. Então você tira. E aí acontece com os nossos órgãos. Um tira aquilo, não presta mais, tirou. Acabou a vida de um rim. Então tira o rim. Acabou a vida daquilo, tira. Não é assim? Então, aos poucos, nós estamos realmente morrendo. A pele. Né? Cabelo, entendeu? Você olha assim, está morto. Morto. O que que adianta então? Mas essa consciência eu preciso adquirir. Eu não posso obrigar você a ter essa consciência. Você tem que parar, pensar, meditar, analisar, para você adquirir isso. Porque ninguém, não é por força, nem por violência. É por entendimento mesmo, é pensar. O senhor tem razão. O senhor tem razão. Agora me ajuda. Aí Jesus fez orações e súplicas, pedindo a Deus para poder ele conseguir. Se ele fez isso, imagina eu. Que todos os dias eu enfrento o problema de ter que viver, de ter que fazer as coisas, de ter todos os dias. Eu sou escravo, né? Eu sou escravo disso aqui. Todos os dias. Não é? Então, requer requer de nós muita luta. Requer de nós. Por isso que eu concordo que o reino de Deus, o céu, a vida eterna, vai ser alcançada com muito esforço. Requer de nós muito esforço. Requer de nós vontade, desejo. Deus não veio para nós levarmos uma vida boa aqui. Deus não veio para que nós levássemos uma vida boa aqui. Deus veio para nós termos vida eterna. A verdadeira vida. Eu estava dizendo, Filipenses 3, né? Para concluir, diz assim: muitos há, dos quais muitas vezes vos digo, agora também digo, chorando, que são inimigos, inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus está nessa terra, cuja glória acaba confundindo a gente. Cuja glória acaba confundindo a gente. Você fica confuso. Quando você vê as coisas, a glória do homem, a suntuosidade das coisas que têm acontecido no mundo, você fica confuso. E às vezes deseja fazer, deseja ser. Deseja participar dessa glória do mundo e perde a vida. E acaba passando o tempo, né? E perde a vida. Só pensa nas coisas da terra. O dia que nós começamos a pensar no céu, quando a gente começar a pensar no céu, desejar o céu. Versículo 20. Não fica triste não, gente. Viu? Fica triste não. Versículo 20. Lê, por favor.
Mas a nossa cidade está nos céus.
Então, a nossa cidade. A nossa cidade está nos céus. A nossa vida está nos céus. O nosso futuro está nos céus. E é de lá que nós esperamos. É de lá que a gente espera. Não é desse mundo. Não é desse mundo. É de lá que vem o nosso Salvador, né? É de lá que vem o nosso Senhor. É para lá que nós vamos. Às vezes a gente até canta bonitinho, que canta bonitinho, né? Mas para cantar e pensar, meu Deus, é para lá que eu vou. Não tem uma música que fala, é para lá que eu vou e mais não sei o quê, etc. Né? Não é tempo de cantar, é tempo de caminhar, etc. Mas cantar, né, Tony? Cantar é bom. Então, a gente precisava realmente ter consciência disso, meu, e ser capaz. Capaz. Mas eu falo para vocês, não é fácil, não. Não pensa que eu sou capaz, não. Não pensa que eu sou capaz, não. Eu tenho feito um esforço do diabo para poder entender isso. Amém? Para entender isso. A minha vida está com Ele. Não está aqui. Quando Ele se manifestar, eu vou também. É assim. Amém? Mas não pode ser só na conversa, não. Não vai ser só na conversa. A árvore precisa produzir fruto. A árvore precisa produzir fruto. Nós precisamos mostrar. Com a nossa vida, com o nosso comportamento, com até não falar, que nós estamos acreditando nisso. Até não falar. nos nossos atos, nossa atitude e no nosso falar. Eu crie, por isso eu falei, a gente fala aquilo que a gente tem dentro do coração. Buscar Deus. A igreja, né, ela tomou conhecimento e agora ela precisa buscar Deus. A igreja tomou conhecimento das coisas e agora ela precisa buscar Deus. Ela precisa buscar Deus. Foi o que Jesus fez. Quando ele entendeu tudo, ele fez orações e súplicas, e etc. Amém? E quando ele começa a ministrar a palavra com 30 anos, 33 anos, ele já estava saindo dessa vida. E ressuscitou, né? Depois, 40 dias na terra, aí, ele ressuscitou. Paulo fala, se não há ressurreição, é vã, à toa, em vão, a nossa fé. Amém? Mas a coisa é tão complicada que qualquer coisa nos consola, né? Qualquer coisa nos ilude. E a gente é levado pelas coisas que são oferecidas a nós, né? Como se fosse uma chupeta na boca do neném. A chupeta na boca da criança. Põe a chupeta e para de chorar. Né? Aí o inimigo vem, bota a chupeta na gente e para de chorar. E o tempo vai passando. Mas a nossa cidade está nos céus. 20, versículo 20.
Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
Então, repete.
Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
O que ele vai fazer?
Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso.
Pronto. Ele vai transformar o nosso corpo. Né? E se nós tivermos morrido? Se nós já tivermos morrido, nosso corpo já tiver desfeito na terra, na água, no fogo, onde tiver, esse corpo será devolvido. A esperança da gente é o nosso corpo eterno, vida eterna. Grande problema da humanidade chama-se morte. Morte. O que adianta? O que adianta se eu vou morrer? Amém? Romanos capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Versículo 18. Lê, por favor. Meditar, gente. Pensar. Pensa, medita, analisa, tal, etc. Para a gente ter esperança. Né? Versículo 18. Capítulo 7, versículo 18.
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está sempre em mim, mas não consigo realizar o bem.
É bem, repete.
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem.
Amém. Então, repete mais uma vez.
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.
Isso.
E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem.
E aí? E aí? Troca miúdo para nós aí, Erickson. Repete lá. Fala mais uma vez para o Erickson pensar. Já não? O espírito está arrependido, né? A nossa alma está arrependida, a nossa alma quer fazer o bem, a nossa alma deseja, o querer está em nós, mas o efetuar não está. Que a nossa carne, ela gosta mesmo é de peia, amém? A nossa carne, ela gosta mesmo é desse mundo, os prazeres da carne. Então, tem uma luta entre o espírito e a carne. Existe uma luta. O interior, no interior eu quero, mas o realizar é difícil. Então, isso é que é a cruz. Isso é que é a cruz. Dia após dia, eu vou matando um demônio, né? Cada dia que eu consigo, às vezes, vencer um mal. Essa é a vitória que vence o mundo. Cada dia que passa, eu vou resistindo a carne. Carne se deixar por conta dela, né? Cada dia que passa eu vou resistindo cada vez mais, me tornando mais resistente a ela, para não permitir que ela faça o que ela quer. Porque nós precisamos revestir da armadura de Deus. Por que que eu preciso da fé dele? Eu preciso do poder dele. Revestir, o outro dia nós explicamos aqui, né? Então eu preciso, é uma coisa que coloca sobre a minha. Que vem, põe sobre a minha. Eu tenho uma fé, mas a fé de Jesus é mais poderosa. Eu tenho uma força, mas a força dele é maior. Então eu peço a ele, e ele me dá. Então eu estou vestido da minha, eu vou revestir da dele. A fé de Jesus, eu preciso da fé de Jesus para poder não fazer a vontade da carne. Por exemplo, quando a pessoa bate na face da gente, a vontade da carne é devolver, a vontade da carne é enfiar a mão no outro, não é assim? Jesus ensina que a gente deve suportar. Esse deve suportar aí, você imagina o quanto a carne vai sofrer para poder... Como a carne sofre para calar a boca, para andar a segunda milha, para sofrer a injustiça, para perder e não reclamar, para não desejar, não cobiçar as coisas alheias, etc, etc. Não é? É muito diferente, gente, do que sentar no banco e mastigar esse crédito. É muito diferente. Nós temos que realmente aprender muita coisa. Porque quem está simplesmente sentando no banco e assistindo, o dia que eu for ferido no rosto, ele não aguenta. O dia que alguém obrigar ele qualquer coisa, ele não suporta. Eu preciso da ajuda de Deus. Concluindo isso. Hã? Não, pode falar.
Amém. Eu concordo com tudo que foi falado. Você até falou no começo que a gente tem que entender esse mistério. Entender os mistérios de Deus.
Isso.
Então, quando a gente entender que essa vida não é vida, é uma morte, nós vamos buscar outra vida.
Isso.
Nós vamos esforçar para ter a outra vida. Então, hoje o mundo, ele nos ilude. Faz tudo com que a gente pense que essa é uma vida. Essa é a única vida. Então, enquanto a gente não entender que é uma morte, né, Jesus falou assim, que aquele que crê nele passará da morte para a vida. Então, assim, Deus já mostrou que isso é uma morte. Quem perder essa vida vai ganhar outra vida. Né? Então, esse entendimento a igreja tem que ter. Para que nós buscamos, né? A gente não iluda, né, com essas coisas.
Isso.
Com o nosso trabalho. Né? Isso está até falando aí o quanto é difícil. Na verdade, é muito difícil mesmo. Porque a gente já está envolvido com muita coisa. Já está afundado em muita coisa.
É.
Né? Então, assim, só que a gente tem que esforçar no restante da nossa vida para desafundar, para desiludir.
Uhum.
Né? Eu até estava pensando o quanto é difícil, principalmente agora, quantas coisas muita gente já tem, muita gente já conquistou. E para você desapegar disso, tirar o coração dessas coisas é muito difícil. Mas, assim, eu acho que a misericórdia de Deus é que vai nos salvar.
Então,
que vai nos ajudar.
É. Então você precisa recorrer a Deus. É isso que nós estamos querendo ter. Todo mundo está, né, como diz o outro no negócio do Zé Estevam, como é que é? Todo mundo já está afundado. Todo mundo, né, ninguém pode dizer pulando, nós todos estamos no mesmo barco. Mas nós estamos, como o Eric está falando, recorrer à ajuda, recorrer a Deus pedindo ajuda. Senhor, me ajuda, né? Eu já me enrolei demais, mas ainda é possível, ainda é tempo, é tempo. Aí foi dito, Jesus fez orações e súplicas. Então você vai ter que fazer oração também, você vai ter que pedir também. Se é que você entendeu que o envolvimento nosso com esse mundo nos afasta do céu. Nos distancia de Deus. Amém?
Amém. Se Deus está falando é porque, igual o senhor falou, ainda há tempo, né?
Ainda
e eu creio que assim, Deus vai nos ajudar a desiludir, a desapegar, a não ter o coração nessas coisas, a entender que o melhor é você ter um tesouro no céu.
É.
Com certeza essa palavra, ela é verdadeira. Não tem como você ir contra a palavra. Então, assim, a gente tem que invocar, buscar Deus para Ele nos ajudar mesmo. Essa é a nossa esperança. Amém.
Amém. Tem que fazer alguma coisa, né? Nesse sentido, vamos ver mais alguns versículos aqui, quem sabe nos convence. Eu acho que convencido nós já estamos, né? Por isso que ele fala assim, era só aqui, quer ver? Mateus, é, Mateus 18, por exemplo. Mateus 18. Nós estamos querendo, né, convencer a igreja de Mateus 18. Versículo 8.
Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno.
Repete.
Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno.
Amém. Gente, se eu tiver que arrancar meus pés, se eu tiver que arrancar meus braços, que tipo de vida que eu não vou ter aqui? Né? Eu vou precisar de uma cadeira de roda, talvez. Vou precisar de ser guiado para cá ou para lá. Eu vou entender, eu vou ficar contrariado, revoltado com Deus, eu vou querer viver. É difícil você se conformar em ter que cortar o braço, amputar a perna. É porque nós somos saudáveis aqui. Aqui. E Deus falou: olha, então, se você tiver paciência, se você tiver entendimento suficiente, se tiver que se cortar o braço, ou cortar a perna, ou tirar um pedaço de você, é melhor você perder um pedaço do corpo e ganhar a vida. Então a vida lá não vai precisar dessa perna. Não vai precisar desse corpo. Não vai precisar dos olhos azuis, do cabelo sedoso. Não vai. É melhor, Deus fala, é melhor entrar na vida coxo, aleijado, etc., do que a gente ter tudo. Ser o mais bonito, a mais bonita. Miss Universo. Né? Se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe. Melhor te é entrar na vida com só um só olho, ou nenhum, do que tendo dois olhos serem lançados no inferno. Cada dia eu me convenço mais de uma coisa. Deus disse que na ressurreição, uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a morte. Todo mundo vai ressuscitar. Você já imaginou você ressuscitar no mesmo corpo, faltando um olho? No mesmo corpo, faltando uma perna? No mesmo corpo, doente, e onde as pessoas irão desejar a morte, e não vem, e não vem. A morte é o fim, quer dizer, não vai ter fim, né? A morte é o fim, então não vai ter fim. Vai chegar um momento que não tem fim. Agora, os que ressuscitaram para a vida foram aqueles que tiveram direito no novo corpo. Aqueles que adquiriram o direito do corpo novo. Olha que coisa boa, né? A pessoa que adquiriu o direito. Deus está dizendo aqui, eu proponho para você uma coisa e outra. Escolhe. Eu estou propondo para você, escolhe. Porque a gente está falando aqui, vocês ficam até meio, né, eu entendo vocês. Vocês ficam meio chateados, nós gostaríamos de ouvir uma palavra aqui, prometendo alguma coisa para nós e tal, né? Nós já estamos no sufoco, lascado. Mas a gente fica aqui, mas ele chega... Não, eu acho que eu prefiro realmente falar assim abertamente isso. Deus está propondo para nós, escolhe. Você quer aqui? Amém. Ou você prefere a vida? Então, quando sair de lá, aqueles que foram dignos, aqueles que conquistaram, aqueles que adquiriram, mediante o seu esforço, a sua fé, a sua vontade, a sua esperança, né, alcançaram, né, o direito. Não é isso? O certo é que nós não podemos as duas coisas não. Eu não posso querer as duas coisas. Eu vou escolher uma e as outras coisas, Deus, se Deus quiser. As outras coisas serão conforme a vontade de Deus. Eu vou escolher uma. Eu quero o céu. E as outras coisas, seja o que Deus quiser. Amém? Seja o que Deus quiser. Um olho, faltando um dente, tá? Seja o que Deus quiser.